Olá, bem-vindo à série de podcasts Rumo ao Momento Intacta. Confira entrevistas exclusivas com experts do mercado da soja. O conteúdo é oferecido pela plataforma Intacta 2 Extend, a nova era da soja.
Sejam todos bem-vindos ao segundo podcast com o tema Importância do Manejo de Plantas Daninhas, que traz hoje um debate com o professor Dr. Mauro Antônio Rizzardi. Dr. Mauro, um prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Priscila, uma satisfação muito grande poder conversar com você e com os ouvintes.
Quero passar aqui uma introdução aqui de toda a sua história, né? O Mauro é agrônomo, formado pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com mestrado em fitotecnia e doutorado na área de plantas daninhas pela Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem a experiência em agronomia com ênfase em matologia, atuando no manejo de plantas daninhas e a resistência destas plantas aos herbicidas. Mauro é professor de agronomia da UPF, Universidade de Passo Fundo, e produtor rural. E eu quero começar perguntando aqui para o Mauro, quem que veio primeiro, quem que surgiu primeiro, o produtor ou o professor, Mauro?
Então, Priscila, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu sou filho de produtor, me criei no meio rural, né, até a fase de começar a estudar, eu morei lá no interior, depois fui envolvimento, né, com o ensino em si. Mas, na verdade, o despertar pela atividade em si, ele nasceu nem como ser agricultor e nem como ser professor. Na verdade, eu me despertei como pesquisador. Eu acho que eu me encontrei durante a graduação nessa atividade. Em função disso, logo em seguida, eu fui fazer o meu mestrado. E, a partir daí, eu segui a carreira de pesquisador. E, dentro dos quais, a oportunidade que surgiu na época foi ingressar na universidade, onde estou na Universidade de Passo Fundo há 30 anos já, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão. Como esse tripé é um dos principais que mais se busca dentro da academia, eu arrumei uma quarta perninha aí, que é também a atividade de agricultor, na qual eu exerço essa atividade aí, aproximadamente 10 anos na parte também de produção.
E Mauro, o que você produz? Conta pra gente.
Então, basicamente as culturas tradicionais do Rio Grande do Sul, né? A cultura da soja é a principal delas, mas também no verão a cultura do milho e também culturas como o trigo no período de inverno e aveia, basicamente essas.
Sabe, Mauro, eu também fui pesquisar a raiz da palavra matologia, mato do tupi-guarani e logia do grego logos, então estudo do mato, e a fitotecnia, que trabalha com o desenvolvimento dos sistemas de produção das culturas. Dá para dizer, Mauro, que você é um clínico geral das plantas?
O conceito de fitotecnia é realmente esse que você falou. Ele é um conceito amplo, onde o profissional da área ele trabalha com o sistema produtivo como um todo, entendendo todas as práticas agronômicas relacionadas às culturas dentro de um sistema. Para se ter uma ideia, em uma dessas áreas da fitotecnia é a área de matologia ou de plantas daninhas. Para se ter uma ideia, o meu mestrado foi justamente com o manejo de cultura, da cultura do girassol, dentro da fitotecnia, né? E o meu doutorado foi em manejo de plantas daninhas na cultura da soja. Então, a fitotecnia ela é ampla nesse sentido.
Tá certo. Então, envolve tudo, né? Semeadura, espaçamento de plantio, tratos culturais, irrigação, adubação, colheita, pós-colheita e armazenamento, né? Então,
Exatamente. Envolve todas as etapas da cadeia produtiva. A partir daí, a gente tem as especialidades dentro de cada uma delas.
Tá certo, Mauro. E agora, a gente saindo das curiosidades, toda essa sua experiência de 30 anos, né, de ensino e pesquisa, eu quero já partir direto para o nosso assunto, que é qual a importância do plantio direto para a cultura da soja. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso.
Priscila, o plantio direto, eu diria assim, num primeiro momento, que foi o que viabilizou a continuidade da nossa agricultura e o crescimento dela em termos de áreas e em termos de produtividade. Por que eu coloco isso? Que se não fosse o plantio direto, essa tecnologia, esse sistema de semeadura direta, nós não teríamos mais solo. Com certeza o nosso sistema produtivo estaria todo comprometido em função da erosão do solo. Tá? Então este é o grande benefício em si do sistema como um todo. Então, nos anos 80, nós vivíamos uma situação de plantio convencional, onde se fazia uma aração, gradagem, duas gradagens, até uma segunda gradagem era para aplicar, para incorporar o herbicida no sistema. E esse sistema, ele acabava pulverizando muito o solo, e em função das declividades, da topografia que nós temos nas diferentes regiões produtoras do Brasil, nós acabamos tendo sérios problemas de erosão. E uma das alternativas que se buscou e que se conseguiu desenvolver foi a introdução do sistema semeadura direta, que é basicamente um sistema, no primeiro momento, que não envolve o revolvimento do solo. Mas não é somente isso. Ele é um sistema que tem que integrar várias práticas para que a gente possa ter o benefício dele, que é manter a estrutura física, química e biológica do solo e protegendo também de plantas daninhas ou de outros problemas que possam vir a ter dentro do sistema.
A partir de agora que você trouxe essa explicação, né, desse conceito do plantio direto, eu queria que você me falasse um pouquinho quais eram os problemas do plantio convencional.
O plantio convencional é basicamente o fato de nós termos um custo muito alto de preparar esse solo, ou seja, arar ele, revolver o solo, passar uma grade niveladora, aplicar um herbicida, novamente passar uma grade. Então, isso tem um custo elevado. Demandava também um tempo difícil a gente estabelecer exatamente a época de semeadura, porque se eu tivesse solo muito seco, eu tinha dificuldade de fazer o preparo da área. Se eu tivesse solo muito molhado, também. Então, perdia certo tempo para preparar esse solo para depois fazer a semeadura direta. Então, semeadura nessa área. Então, muitas vezes, o que acontecia? Quando eu ia fazer a semeadura, estava fora da época recomendada. Né? O ideal para o desenvolvimento da cultura. Além disso, nós tínhamos toda a questão associada à perda do solo, à erosão, ao dano causado pelo impacto da gota de chuva no solo, e que causava a perda desse solo e, por consequência, a perda de fertilizantes, de sementes, e muitas vezes o produtor tendo que replantar essas áreas.
Porque, com certeza, se vem um temporal, aí você perde, às vezes, muitos nutrientes, causa erosão, então é super importante mesmo, né?
Sem dúvida, você deixa o solo totalmente à mercê do tempo, ou seja, qualquer precipitação, e nós vivenciamos regiões do Brasil que chovem 70, 100, 150 milímetros em um ou dois dias, ou em poucas horas, às vezes, e isso causa sérios problemas de erosão hídrica no primeiro momento, mas também em outras regiões a própria erosão eólica, né, pela ação do próprio vento.
E quais foram os primeiros problemas, Mauro, quando você começou assim, o plantio direto? O que você identifica que foram as primeiras dificuldades?
Bom, Priscila, o plantio direto, inicialmente, ele foi uma técnica. Primeiro, tinha uma dificuldade de falta de máquinas, equipamentos para se instalar o sistema, mas ele, mesmo com os equipamentos que se tinha, você conseguia fazer a semeadura sem revolver o solo. Mas o que começou a se perceber? Que não era simplesmente plantar sem revolver o solo, que teria que ter junto uma série de outras práticas associadas. Por exemplo, os primeiros problemas que aconteceram, além dessa dificuldade de maquinário, foi a presença de algumas espécies daninhas naquela época. Na metade dos anos 80, era comum ver áreas que, no início do sistema plantio direto, com problemas de guanchuma, problemas de buva e por plantas daninhas que não eram problemas nas áreas convencionais. E a partir dessa constatação, o que se procurou fazer? Buscar alternativas. E o próprio conceito de plantio direto, ele passou a se envolver uma palavrinha no meio aí. É plantio direto na palha. Ou seja, se incorporou o conceito de plantar sem revolver o solo, mas em cima de uma cobertura vegetal que propiciasse a melhor proteção do solo e propiciasse também uma condição melhor da própria semeadura na sequência.
Certo, até como uma maneira bem de proteção, né?
Exatamente.
Eu quero agora falar com você, viu, Mauro, como o plantio direto e a dissecação antecipada eles se relacionam. Eu queria que você trouxesse uma explicação básica dessa relação.
Bom, o sistema plantio direto na palha, ele pressupõe eu estabelecer uma cultura de cobertura, normalmente, uma cultura protetora desse solo antes de estabelecer a cultura. E esta cultura, essa proteção em si, ela tem que ser eliminada. Ou seja, ela tem que ser morta, essa vegetação, através de uma prática que a gente chama comumente de dessecação. E essa dessecação, ela tem que ser feita com um intervalo de tempo que haja uma possibilidade de, quando eu realizar a semeadura, principalmente se eu realizar soja após uma gramínea, né, que eu realize essa semeadura em cima de uma palha seca, de uma palha morta. Então é fundamental essa dessecação antecipada para que essa cobertura seja seca, esteja seca no momento que eu vou estabelecer a cultura. Além disso, essa dessecação antecipada ela me permite eu controlar algumas pragas eventuais que podem estar associadas àquela cobertura. Então o planejamento da cobertura ele é importante, qual a espécie que eu vou trabalhar, mas é fundamental eu trabalhar também com o planejamento do momento da dessecação, para quê? Para beneficiar o estabelecimento da cultura na sequência.
Tá certo, então o planejamento da cobertura é importante, mas o momento também que a gente faz esse planejamento é bem relevante. E aí eu quero trazer para você essa questão de que como que afeta essa dessecação antecipada, por exemplo, no manejo das plantas daninhas?
Bom, nós temos, isso vai variar um pouco em função do tipo de cobertura que eu tenho na área. Vamos pegar um caso de uma braquiária. Braquiária, ela produz uma grande quantidade de massa verde, né? O processo em si de decomposição ela é um pouco mais lento, porque ela tem bastante carbono em relação ao nitrogênio, então ela demora mais para decompor, então tem que dar um intervalo aí maior em termos de dessecação. O que é esse intervalo maior? Pelo menos 30 dias entre a dessecação e a semeadura da soja. Sobre a planta daninha, essas coberturas gramíneas, normalmente, que têm maior capacidade de produzir palha e maior relação CN, elas exercem um efeito prejudicial mais significativo sobre a planta daninha. Qual é esse efeito? Nós temos basicamente dois tipos de efeitos que vão ocorrer num primeiro momento na planta daninha. O primeiro efeito é a questão da diminuição na incidência de luz no solo, ou seja, a cobertura protege o solo e dificulta a passagem de luz. Nós temos um conjunto de espécies daninhas que são fotoblásticas positivas. O que é isso? Elas precisam de luz para germinar, para emergir. Então, a palhada presente no solo já é uma barreira a passagem de luz e, por consequência, ao fluxo de emergência de planta daninha, ou seja, vai diminuir a infestação. Um outro efeito que a planta daninha causa, ou que a cobertura causa na planta daninha, está relacionado ao efeito alelopático. O que é isto? Algumas coberturas vegetais, a maioria delas, liberam exudatos ou compostos no processo de decomposição ou pelo sistema radicular, que podem afetar a cultura plantada na sequência, ou mesmo a planta daninha presente na área. Então, essa alelopatia em si, ela beneficia o controle de plantas daninhas, mas ela não serve de alerta para dar um intervalo entre o manejo da cobertura e o estabelecimento da cultura depois, porque senão essa alelopatia, esses compostos liberados, também vão afetar a cultura estabelecida na sequência.
E aí, existem épocas diferentes, né, para dessecação em cada região do país. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso também, Mauro.
As épocas diferenciais de dessecação, elas estão muito associadas à própria, às coberturas, obviamente, que eu tenho, mas à questão do ambiente também. Se nós pegarmos a região fria, pegar a região mais fria onde se cultiva a soja, nós temos uma condição de coberturas de inverno, onde a dessecação em si, o manejo delas, ele pode ser trabalhado mais facilmente porque nós temos umidade suficiente para fazer esse processo de dessecação na época que nós queremos estabelecer ou programar o estabelecimento da soja. Isso vai variar. Pegar nas regiões onde eu tenho aveia e cobertura, eu tenho que trabalhar com 20 dias de dessecação, 20 dias antecipada, já é suficiente para estabelecer a soja numa condição favorável. Por outro lado, se eu colocar um centeio, eu vou ter que trabalhar pelo menos 30, 40 dias de intervalo. Se eu for para uma região mais seca, onde eu não tenho essas temperaturas baixas no inverno, eu tenho as coberturas que passam pelo período de menor disponibilidade hídrica. Então, essa menor disponibilidade hídrica é um fator que vai interferir na eficácia em si da dessecação. Então, tem que ajustar nessas épocas, nessas regiões, a época de dessecação em função das condições do ambiente e das condições do intervalo de tempo entre a dessecação e a semeadura da cultura.
Certo, a gente já comentou aqui, né, até dessa a menor incidência da luminosidade no solo, quando você tem aí a palhada, que é uma das grandes importâncias, até para você inibir o desenvolvimento de plantas daninhas, para proteger o solo de possíveis temporais que vão causar erosão aí no solo. E eu queria que você me falasse outros dados relevantes para a cultura da soja, por exemplo, da importância da palhada no plantio direto.
A palha, a gente costuma dizer que a palha ela é um regulador térmico. Então, ela consegue, a camada de palha no solo, ela mantém uma estabilidade em termos de temperatura do solo, sem ter muitas variações abruptas nessa temperatura. Além disso, ela é um grande conservante de umidade no solo, ou seja, ela mantém os níveis de umidade. Então, esses dois fatores, temperatura e umidade, em função dessa uniformidade da palha, ela vai fazer com que beneficie o processo de estabelecimento da cultura. Ou seja, vai me trazer uma germinação mais uniforme, porque eu vou ter um padrão de umidade e de temperatura uniforme nesse solo, sem ter muitas variações. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante da palhada em si, e aí nós temos que integrar uma outra prática associada aí, é que nós temos que tomar um cuidado que a palha ela também pode ser vetor de algumas pragas, seja insetos ou mesmo alguns patógenos. Então, quando a gente vai programar um sistema plantio direto, nós temos que programar também as coberturas dentro desse sistema, um planejamento de tal forma que eu não use uma cobertura que possa prejudicar a cultura na sequência. A necessidade que nós temos no sistema plantio direto de um modelo ou de uma prática da rotação de cultura seria o ideal para eu poder rotacionar culturas diferentes ao longo do tempo. Isso vai beneficiar o sistema, além de me ofertar uma palha com características diferentes. Eu falei inicialmente das palhas gramíneas, que têm elevada a relação carbono-nitrogênio, mas eu tenho algumas espécies, como, por exemplo, ervilhaca no frio, na região mais fria, onde ela tem uma característica de ser uma leguminosa, que ela vai incorporar nitrogênio no sistema. Então, as leguminosas também são importantes. Então, por isso que a rotação dessas coberturas e dessas culturas no sistema, ela tem que ser bem planejada para que eu tenha, além do ganho da proteção, da erosão, da estabilidade, temperatura, umidade, proteger de plantas daninhas, me diminui a pressão de pragas e doenças e também traga um aspecto de preservação das características físicas desse solo. Por exemplo, teor de carbono, agregar nitrogênio no sistema, ou seja, eu trabalho também um ganho aí associado mesmo de fertilidade e de estruturação desse solo.
São muitos os benefícios, né, Mauro? Essa conservação aí de umidade, que vai fazer até com que a região, a área a ser plantada, consiga segurar mais essa umidade do solo e até perdurar num período que tenha um tempo mais seco. Então, são muitos os efeitos positivos, né? E eu queria falar com você sobre a questão dos tipos, né, de palhada para cada região. Por exemplo, no centro-oeste, que a gente usa mais a braquiária, porque é uma planta que não se ajusta muito às baixas temperaturas. Queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso. Cada tipo de palhada dependendo da região e do clima específico ali do local.
A variação que nós temos de regiões, elas são muito grandes no Brasil, as diversidades todas. Então, eu dividiria assim, as coberturas vegetais de verão e as de inverno. Então, como nós temos, por exemplo, na região mais quente, nós temos a possibilidade de estabelecer essas coberturas para soja após a própria colheita da soja, naquelas áreas onde eu não faço, por exemplo, o milho, segunda safra, o milho safrinha, eu posso estabelecer uma cobertura, que pode ser braquiária, os isienses, por exemplo, pode ser milheto, pode ser o próprio sorgo, pode ser crotalária, ou seja, são aquelas coberturas de verão, né? Inclusive, no caso das áreas onde tem milho safrinha, uma tecnologia que deu muito certo e que está cada vez crescendo mais no Brasil, é a consorciação de braquiária com milho. O que, que ela permite? Eu estabelecer o milho numa condição de temperatura favorável para a cultura do milho e também a braquiária numa condição favorável para ela se estabelecer. Eu colho o milho e tenho aquela proteção do solo que eu vou manter ela até próxima à semeadura da cultura da soja. Se eu vier para a região mais fria, eu não tenho como estabelecer essas coberturas de verão, essas que eu listei anteriormente, nas condições de ambiente do Rio Grande do Sul ou do Paraná, ou parte do Paraná, se eu pegar aí a região Londrina em direção ao Rio Grande do Sul, essas regiões eu tenho uma dificuldade de trabalhar com culturas de verão, porque elas teriam que se estabelecer no verão, e no verão eu tenho a soja. Então eu tenho que partir nessas regiões para as coberturas de inverno. Então aí muda totalmente o cenário das coberturas. Nessas regiões nós temos aveia, temos centeio, temos alternativas como ervilhaca, como nabo forrageiro, são outras características de plantas adaptadas ao frio, e nas regiões mais quentes adaptadas ao calor. Basicamente isso.
E a gente já falou dos diversos benefícios então da palhada para o solo, mas eu quero que você agora foque quais os efeitos da palhada nas plantas daninhas.
Bom, as plantas daninhas, como eu coloquei rapidamente antes, nós vamos ter as mesmas condições que a gente diz que de um estabelecimento favorável para uma cultura de temperatura do solo, umidade, luminosidade, também a planta daninha exige. A planta daninha ela é uma planta que nós não temos interesse nela na área, mas ela tem as exigências também de qualquer outro vegetal, ou seja, as condições ideais para o seu estabelecimento. Então, quando eu começo a tirar essas condições ideais, ela começa a sofrer um pouco mais, eu tenho maior dificuldade de ela se estabelecer. E uma das formas de eu criar uma dificuldade para ela é eu criar um ambiente mais inóspito para ela, por exemplo, agregando palha. Então, vou fazer duas relações aí. Por exemplo, eu tenho uma semente, uma espécie, por exemplo, buva, que é fotoblástica positiva, ela precisa de luz para germinar. Então, se eu sombrear esse solo com palhada, eu já diminuo a emergência. Por outro lado, eu tenho plantas ou espécies, como, por exemplo, amargoso, que ela germina em condições de sombra. Então, a palha não traz um benefício direto na germinação dela, mas a palha traz um benefício em que sentido dentro do sistema? Uma planta de amargoso desenvolvida numa área onde tem uma grande quantidade de palha, ela será menos vigorosa, ela vai tender a entocerar menos. E o produtor sabe o que é a dificuldade de controle do amargoso, uma planta entocerada. Então, se eu tiver uma palhada, ela vai ter uma planta mais facilmente controlada pela ação do herbicida. Então, a palha no sistema, ela traz os benefícios de diminuir o fluxo de emergência de plantas daninhas e diminuir a velocidade com que ela vai se estabelecer na área também, ou seja, a sua capacidade de se estabelecer, de produzir biomassa, né, nessa área específica.
É, afinal de contas, né, Mauro, do mesmo jeito, né, que tem benefícios para a palhada, para as lavouras em comum, também você vai usar isso contra ou a favor, né, falando em plantas daninhas, e aqui já está falando contra as plantas daninhas mesmo. E eu queria até comentar com você que o manejo das plantas daninhas também fica diretamente ligado ao clima, né, assim como o bom desempenho de outras culturas. Então isso também influencia.
Influencia. Eu sempre digo assim, ó, que uma boa lavoura de soja, a gente tem que semear ela no limpo. O que é semear no limpo? Dar a dianteira competitiva para a cultura se estabelecer antes que a planta daninha. E eu vou estabelecer a cultura sempre nas melhores, sempre, se buscar estabelecer sempre nas melhores condições de ambiente. Qual é o problema que nós temos aí? Que a planta daninha ela se adapta muito facilmente a essas variações de ambiente. Eu tenho parte da população que pode germinar numa temperatura X e parte daquela mesma população existente daquele banco de sementes no solo germinar numa uma condição Y, ou seja, ela tem uma capacidade de se adaptar melhor ao sistema. Mas toda aquela prática que eu beneficia a cultura, eu necessariamente vou estar tirando parte da população de plantas daninhas presente na área. Então, quando a gente fala da importância do ambiente no manejo de plantas daninhas, não é só saber o momento ou como o ambiente vai influenciar na ação do herbicida específico. É a gente entender que o ambiente vai influenciar na capacidade de crescimento e de desenvolvimento, ou mesmo do estabelecimento da planta daninha. Então, eu tenho que criar um ambiente na minha lavoura de maior grau de diversidade possível. O que é essa diversidade que eu posso trabalhar? Palha no sistema, integrando medidas preventivas de controle, integrando na medida do possível escalonamento de cultivares na área e também de épocas de semeadura. Então, isso vai criando um ambiente mais de diversidade no microambiente da área e que vai favorecer a cultura em detrimento da planta daninha.
Essa capacidade de adaptação das plantas daninhas é um desafio para o produtor rural e por isso que a gente tem tanta tecnologia para driblar essa capacidade. E agora pensando em buva, Mauro, também conhecida aí popularmente como voadeira, né? Como o manejo impacta no controle dessa planta?
Bom, a buva ela é interessante a gente entrar nessa espécie, porque eu posso traçar um paralelo entre a ocorrência dela e o plantio direto. Nos primeiros anos do plantio direto, nos anos 1985, 86, foram os primeiros relatos que nós passamos a ter de buva no nosso sistema de produção de soja, que foi com a introdução do plantio direto. O que naquela época foi feito para diminuir ou para praticamente eliminar o problema de buva naquela condição? Dessecação bem feita, herbicidas com ação na época pré-emergência e palha no sistema, certo? Então nós incorporamos três práticas para enfrentar essa planta, essa espécie. Posteriormente, quando nós começamos entrou a soja RR, muitas vezes o produtor ele relegou alguns princípios básicos de manejo do sistema de plantas daninhas, inclusive com menos palha no sistema muitas vezes, e que acabou retornando o problema da buva. E hoje a buva, eu diria, junto com o amargoso, são as duas principais espécies daninhas que nós temos no sistema de soja no Brasil. Para se ter uma ideia, a buva, então, ela responde muito ao manejo que eu vou trabalhar. Por exemplo, em plantio convencional, eu não tenho buva, tenho outras espécies daninhas, mas buva não é um problema muito sério, né? Mas em áreas onde eu tenho plantio direto, sem palha, ela passa a ser problema. Então, eu tenho que integrar práticas para ter uma eficácia no controle. E é importante a gente também chamar atenção que essa espécie, ela causa sérios prejuízos na produtividade das culturas. Para se ter uma ideia, uma planta de buva por metro quadrado, aquela planta que sobrou da dessecação, ou seja, eu plantei, ela rebrotou dentro da cultura, ela vai causar uma perda de produtividade de 4% a 12% na produtividade. Ou seja, é extremamente impactante esta perda que ela vai causar na cultura, né? Dependendo, obviamente, do potencial de produtividade que eu tenho, mas se eu transformar isso em moeda, vai dar entre R$500 a R$800 por hectare que eu posso estar perdendo pela mato-competição causada por esta espécie. Então, ela é uma espécie que é importantíssima da gente trabalhar. Ela é uma espécie também que é uma espécie do sistema produtivo. Ela não é necessariamente uma plantinha da soja. Ela é uma planta do sistema que passa a ser problema dentro da cultura da soja.
É, você estava comentando que ela é originária de 1985, 86, né? E começou em regiões frias, né? Porque a buva se desenvolve com muita luminosidade, água em abundância e temperatura em torno dos 24 graus, como é o caso no sul do Brasil, onde ela apareceu aí pela primeira vez. Mas eu quero saber como é que passou a ser um problema a buva no centro-oeste, por exemplo, que é uma área com temperatura em média muito mais elevada e que tem no inverno seu período seco.
Bom, o primeiro aspecto é que como ela é uma planta que tende a se adaptar bastante às diferentes condições de ambiente. Você colocou bem as questões das exigências dela para ela germinar. Então, nós tínhamos sempre a ideia de que baixas temperaturas eram os principais fatores para a emergência dela. Temperaturas baixas são importantes? São, mas é principalmente a diferença de temperatura diurna com a noturna. Para se ter uma ideia, a temperatura média ideal para a germinação de buva é 24 graus. Então, se nós pegarmos essa temperatura média, ela tem capacidade de se desenvolver em diferentes regiões do Brasil. Mas o que induz a germinação dela é a diferença de temperaturas, normalmente baixas temperaturas noturnas e altas temperaturas diurnas. Isso acaba estimulando a quebra de dormência. Tanto isso é verdade que quando nós vamos trabalhar em condições de laboratório, a forma que nós fazemos para ela germinar é colocar na geladeira. Nós colocamos na geladeira ela durante um dia, no outro dia retiramos na temperatura ambiente e esse choque de temperatura faz com que ela quebre a sua dormência. E a germinação ela é complementada pela necessidade de luz e a abundância de água. Então, os períodos onde chovem mais é a tendência a ter maior fluxo de emergência dessa planta. Agora, como é que ela migrou das regiões sul, principalmente, para as regiões centro-oeste ou mesmo sudeste? Boa parte disso a gente atribui as características da sua semente, ou seja, sementes extremamente leves, facilmente levadas pelo vento, ou mesmo também levada por equipamentos agrícolas. E um desses equipamentos que nós atribuímos como das principais causas da disseminação em regiões como centro-oeste e norte do Brasil mesmo, sejam as colhedoras. Ou seja, colhedoras que saem ou começam a colheita nas regiões do Paraná, por exemplo, a região sul, e vão colhendo para o centro-oeste, para o norte, e junto com isso, a presença dessa semente nos cantos da colhedora e acaba espalhando essa planta. Chegando nessas regiões, ela acaba também tendo essa condição de adaptação e começa lentamente a sua infestação. Você pode observar que nessas áreas mais recentes de ocorrência da espécie, ela começou a aparecer nas bordas da lavoura, ou seja, na primeira passada da colhedora, e ao longo do tempo ela foi sendo espalhada para outras situações ou áreas maiores dentro da área. Então, o principal agente de dispersão seja exatamente a ação do homem pela presença, né, a distribuição através dos maquinários.
É, e também essa grande quantidade de sementes, né, da buva que apresentam características aí que conferem fácil dispersão, por isso tão agressiva assim para as lavouras.
Mauro, para você ter uma ideia, só para te interromper, mas para te colocar assim, ó, existem dados na bibliografia que mostram que uma planta de buva, ela tem de 200 a 500 mil sementes, uma planta só.
Nossa.
Então, essa, e sementes facilmente levadas pelo vento e que facilmente se depositam em equipamentos agrícolas. Se explica todo o processo de disseminação.
E ainda com a atuação do homem, as colheitadeiras ainda transportando essa semente tão leve. Mauro, como é que o mercado tem se comportado com soluções para o manejo da buva?
Bom, as alternativas que nós temos para o manejo de buva, elas vão desde a da dessecação em si, né, quanto também a aplicação de tecnologia ou utilização de tecnologias que permitem a utilização de herbicidas seletivamente dentro da cultura. A grande questão que nós temos hoje é que os herbicidas que nós utilizamos na pós-emergência da cultura da soja, eles não são eficazes no manejo da planta ou no controle dessa planta. Então, no momento, nós temos a dessecação, as alternativas de dessecação e as alternativas de herbicidas pré-emergentes, que atuam na sementeira da plantaninha. Com as tecnologias novas que vão entrar, por exemplo, a soja Xtend, ou seja, a tolerância da soja ao herbicida dicamba, vai nos dar uma ferramenta importantíssima para manejar essa planta daninha dentro da cultura da soja sem causar problema para a cultura. Então, esse é um dos grandes benefícios dessa plataforma intacta, nós nos ofertar ao produtor uma oportunidade dele manejar essa planta daninha dentro da cultura, né? Até então, nós não temos possibilidade de controle. Então, as soluções elas vão passar necessariamente por essas novas tecnologias que estão entrando no mercado.
Tá certo, Mauro. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o agricultor que está se planejando para fazer essa dessecação e se preparando para o plantio.
Bom, lembrem do seguinte sempre. Toda e qualquer semente de cultura, ela quer uma condição favorável para se estabelecer, para germinar. Então, o que eu fizer pré-plantio é fundamental para preparar esta área para estabelecer a cultura. Como mensagem que eu deixo para o produtor, sempre semeie no limpo. Sempre semeie em palha seca, principalmente de gramíneas. Isso vai dar uma vantagem competitiva para a cultura e uma capacidade dela se estabelecer melhor na área. E sempre pense da seguinte forma, que manejo de plantas daninhas envolve a integração de várias práticas. Aquela diversidade que eu falei para vocês antes. É nós integrarmos práticas culturais, práticas preventivas, práticas mecânicas associadas a um bom controle químico.
Tá certo, hoje a gente conversou com o Mauro Antônio Rizzardi, que é agrônomo, professor, mestre e doutor em fitotecnia, com especialização nas plantas daninhas. Então eu quero agradecer muito esse bate-papo, com certeza muito produtivo, e desejar uma boa sorte para todos os nossos produtores rurais nesse novo ciclo de plantio.
Obrigado, Priscila, pela oportunidade.
Continue acompanhando os podcasts oferecidos pela plataforma Intacta 2 Xtend. Mais conteúdos exclusivos sobre o mercado de soja você também confere nas lives do Rumo ao Momento Intacta. Confira a programação na nossa página em www.canalrural.com.br/Bayer.